Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 12. Hoje vamos meditar juntos os versículos 9 a 19. Muito bem, o Senhor tem nos dado uma grande alegria de participarmos como igreja de um culto, louvarmos o seu nome, orarmos, fazemos isso em comunhão com outros irmãos, isso é parte do que fazemos como culto, como igreja. E também tem nos dado um grande privilégio de ouvirmos da sua palavra. E mais uma vez vamos fazer isso com aquela atenção de que o Senhor é aquele que através da palavra falará conosco. Aquilo que ele quis dizer lá no final do primeiro século, para aquela igreja, aquelas igrejas que o apóstolo João cuidava naquela altura de tudo que estava acontecendo no cristianismo, o Senhor Deus continua querendo dizer a nós. A maneira como ele queria apresentar Jesus Cristo para aquela e aquelas igrejas é a mesma maneira que ele quer apresentar Jesus Cristo a nós. A maneira como aquelas igrejas, mesmo sendo igreja, precisavam conhecer melhor Jesus, é a mesma maneira como nós, sendo igreja, precisamos conhecer Jesus. Estamos num ponto da história de Jesus, aqui no Evangelho de João, em que depois de alguns anos de ministério, onde Jesus ensinou publicamente, onde Jesus ensinou no particular, onde Jesus realizou milagres particulares, onde ele também realizou milagres públicos. Estamos num ponto onde, depois desses anos, o olhar que as pessoas tinham acerca de Jesus já deveria ser muito claro. Já deveria ser um olhar muito definido. Tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia dito, já tinha sido suficiente para que as pessoas conhecessem quem ele era. Mas, mais uma vez, João quer que a gente saiba que na semana onde Jesus seria crucificado, ainda o olhar sobre Jesus não era o que deveria ser para a maior parte das pessoas. Estamos entrando aqui naquele trecho onde Jesus, em Jerusalém, vai fazer os seus últimos ensinos. Não vamos encontrar grandes milagres acontecendo até que ele seja morto e ressuscite. Todo o Evangelho tem nos trazido até esse ponto. E mesmo para os irmãos que não têm acompanhado as exposições desde o começo, se você é um crente e tem lido a Bíblia, eu imagino que de alguma forma está familiarizado com a narrativa acerca de Jesus. Mas o que João está fazendo, ele não está apenas nos contando fatos sobre a vida de Jesus. Mas ele está nos mostrando quem é Jesus para a igreja. O Evangelho de João não foi escrito para incrédulos. Na verdade, nenhum texto no Novo Testamento foi escrito para incrédulos. O Evangelho de João foi escrito para a igreja. Porque já naqueles dias, a igreja tinha que ter plena consciência de quem era Jesus. Senão ela não conseguiria viver o propósito de Jesus para a igreja. E aí aqui, nesse texto, depois que Jesus ali, junto com amigos e curiosos, ele é ungido por Maria, no versículo 9 de João 12, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Lembra que até essa altura do campeonato, muitas vezes João disse da tentativa de prenderem e matarem Jesus. E eles não estavam tendo sucesso em relação a isso. E para piorar, agora Jesus ressuscita Lázaro, que está ali, morando a 3 quilômetros de Jerusalém. E por conta da ressurreição de Lázaro, a fama de Jesus e a curiosidade acerca de Jesus tinha aumentado muito. E as pessoas não somente queriam ver a Jesus, mas ver também Lázaro, a quem ele ressuscitara. E a liderança religiosa, que já estava muito brava com Jesus, agora também resolveram que não bastava matar Jesus. Eles precisavam matar Lázaro, porque Lázaro era uma evidência de quem Jesus era. Ver Lázaro andando no meio do povo era uma afronta à religião que negava quem Jesus era. E eles decidiram que matariam também a Lázaro, porque muitos os judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, que está falando da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreendiam isto. Enquanto uma multidão o seguia, tinha curiosidades, os apóstolos não compreendiam o que estava acontecendo. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Essa é uma nota que João nos dá. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai a multidão após ele. Esse texto é um trecho do que o apóstolo João está chamando a nossa atenção agora, acerca de Jesus ser reconhecido como rei. Capítulo 12, nós vamos encontrar mais de uma vez, já vimos isso na semana passada, que Jesus é o grande rei e Messias prometido. Ao longo dos 11 capítulos, Jesus ainda não tinha sido chamado rei. Não havia uma ênfase sobre esta marca do seu caráter messiânico. Mas agora, que essa última Páscoa chegou, quando os judeus que não vêm apenas para o dia da Páscoa, mas chegam pelo menos uma semana antes, porque eles tinham todo um ritual de purificação, a cidade vai enchendo. E naquele ambiente nós vimos que próximo a isso, Jesus ressuscita Lázaro e o assunto cresce muito. Até o capítulo 11, muito de quem é Jesus foi mostrado pelo apóstolo João, mas agora, antes da crucificação, em meio àquele ambiente de perseguição, ele ainda queria que a igreja entendesse que na revelação de Jesus, compreender que ele é rei é muito importante. No quadro que nós vimos semana passada, capítulo 11 termina nos falando do ódio que os judeus tinham em relação a Jesus, por tudo que ele tinha feito, e no capítulo 11 de maneira direta, porque ele ressuscitara a Lázaro. No capítulo 12, nesses primeiros três versículos que nós lemos aqui, de 9 a 11, mais uma vez nós vamos encontrar os judeus demonstrando o seu ódio a Jesus, e agora o seu ódio demonstrado àquelas pessoas a quem Jesus tinha abençoado, no caso Lázaro. Que eles não só queriam matar a Jesus, mas começam agora a ter interesse em matar quem estava seguindo a Jesus. Nós sabemos que esse ódio não vai terminar. E daqui até o capítulo 18, 19 do Evangelho, João vai nos contando que essa tensão cresce ao ponto de Jesus ser crucificado. O ódio dos judeus não cessa. E sabe por que o ódio dos judeus não cessa? Porque Jesus não recua. Jesus não foge. Jesus não negocia. Ele continua cumprindo a missão que ele tinha na primeira vinda. Nós temos que nos lembrar que Jesus nasceu com um propósito. Jesus nasceu com o propósito de, morrendo na cruz, redimir o pecador. Então era chegado o momento em que isso aconteceria. E os dias que antecedem esse momento são dias de grande tensão, mas uma tensão que vai sempre envolver um interesse de Jesus: provocar em cada pessoa um olhar para ele. Enquanto os judeus demonstram ódio, alguns eventos começam a acontecer honrando Jesus como rei. Ele foi ungido por Maria, versículos 1 a 8. Ela derrama um bálsamo de nardo puro, precioso, na cabeça de Jesus. Vai ungi-lo aos pés de Jesus, vai enxugar os pés com o cabelo numa reverência a ele como um rei. Uma atitude reverente, expressando a sua submissão diante de um majestoso rei. Agora, nos versículos que nós lemos, há um segundo evento que honra Jesus. Ele é recebido em Jerusalém no dia seguinte como um rei, com algumas características não habituais para a entrada de um rei numa cidade, mas ainda assim como um rei. Por isso, o que nós queremos hoje à noite, naquelas perguntas aplicativas que repetidamente temos feito, queremos pensar e tentar responder qual é o olhar que as pessoas têm acerca de Jesus. Qual foi o olhar que, dentro dessa condição, as pessoas tinham acerca de Jesus? E qual é o olhar que hoje as pessoas têm acerca de Jesus? E qual é o olhar que você tem acerca de Jesus? E mais para o final da mensagem, eu quero chamar a atenção dos pais numa aplicação bem específica, para que, se nós sabemos, temos certeza de qual é o olhar que os nossos filhos têm acerca de Jesus. Quais são as sequências dos fatos que esses versículos nos apontam? Primeiro, dos versículos 9 a 11, nós vemos que, diante de uma multidão que segue a Jesus, e João enfatiza isso, por causa da ressurreição de Lázaro, o Sinédrio continua deliberando para aniquilá-lo. Um grande número dos judeus que soube que Jesus estava por ali, eles foram para lá, e João diz, não só por causa de Jesus, e lembra que João estava junto. Eles não foram para lá porque eles entendiam que Jesus era o Deus encarnado. Eles foram para lá porque Jesus estava com Lázaro. Depois que ele ressuscitou Lázaro e alguns dias se passaram, Jesus volta para se encontrar com aquela família. E você imagina o ambiente que aquilo provocava de curiosidade. O milagreiro está com aquele homem que por 4 dias foi morto e estava sepultado, e Jesus o ressuscita. Se Lázaro aparecesse aqui na igreja hoje, dado o tipo de pergunta que nos é feito o tempo todo na escola bíblica, ninguém de vocês ia perguntar para Lázaro sobre Jesus. Mas ia ficar perguntando assim: Lázaro, o que aconteceu depois que você morreu? Para onde você foi? O que você pensou? O que você viu? O que você não viu? Sabe aquelas perguntas secundárias que a nossa curiosidade nos faz sair do centro do assunto? E que a gente ama essas coisas? Se Adão tinha umbigo, com quem Caim se casou. Sabe aquelas coisas secundárias que não levam ninguém para o céu? Eu tenho certeza que se ele viesse dar uma aula aqui, ninguém ia conseguir fazer uma pergunta sobre Jesus. Mas ia querer saber para onde ele foi, deixou de ir, o que ele viu, deixou de ver. A gente gosta muito do que é secundário e perde muito foco em Jesus, não é? As pessoas foram para lá, mas porque Lázaro estava lá também. Agora, se eu estivesse lá, não ia ser diferente. Você imagina se encontrar com alguém que esteve morto e agora está vivo? É um negócio diferente. Nós temos que concordar com isso. E nessa sequência de fatos, o olhar que as pessoas tinham acerca de Jesus não era um olhar puro. Porque havia muita curiosidade em torno disso. Na sequência de fatos, diante de uma multidão que aclama Jesus como rei, nós vamos encontrar Jesus aceitando a reverência como cumprimento profético. Os versículos 9 a 11 mostram as pessoas lá se dirigindo curiosas atrás de Jesus, mostram os principais sacerdotes também deliberando para matar Lázaro. E no dia seguinte, essa multidão que tinha vindo para a Páscoa, estavam começando a encher a cidade, ficou sabendo que Jesus estava na área. E que Jesus, eu não sei por qual razão, de repente nas conversas lá, enquanto estava tomando um cafezinho, depois da janta, Jesus comentou: amanhã eu vou para Jerusalém. E a multidão, diante dessa informação, o texto bíblico diz que eles estavam já lá na festa, ouviram que Jesus estava vindo para Jerusalém, e eles então prepararam a chegada de Jesus. Pegaram os ramos lá daquela palmeira, e aquelas folhas, elas já tinham sido usadas antes como um símbolo nacional, quando o segundo templo foi reerguido, o segundo templo depois do cativeiro babilônico. Quando esse segundo templo foi reerguido, a gente tem aquelas batalhas que vão acontecer ali entre os Rasmoneus, o texto de Macabeus. O texto de Macabeus não é inspirado, mas o texto de Macabeus tem informação histórica interessante daquele período. Só para ninguém cita Macabeus, vão dizer que eu sou liberal. O texto de Macabeus não é inspirado. Todo mundo está ouvindo isso? Estão gravando. Mas Macabeus, ele tem registro histórico interessante naquele período. E naquele período das batalhas, onde os macabeus vão tentar resgatar Jerusalém, e tem todo aquele efeito político de batalhas ali, e o segundo templo é reerguido, naquelas revoltas judaicas, com algumas vitórias que acontecem, 66, 70 a.C., diante de algumas vitórias, foram-se preparado essas folhas de palmeiras para receber aqueles que vinham da batalha, e ela acabou servindo como um símbolo nacional. E passa a ser usado em alguns momentos assim. Não há nada especial, não há nada místico, não há nada esotérico com isso. Era apenas um símbolo diante do interesse nacional dos judeus em terem novamente a sua nação. Era um interesse político. e um símbolo político de nacionalismo, e por isso aquilo ia representar o seu interesse em receber Jesus como alguém que poderia dar a eles essa libertação. O que eles cantam, o que eles dizem enquanto Jesus entra? Eles vão citar o Salmo 118, que nós abrimos o culto lendo esse texto. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão falar, Hosana, aquela transliteração da salvação, dê a salvação agora. Aquele Rosh Anar. E vão citar o Salmo 118. No Salmo 118, com a aproximação da festa, sobretudo a festa das cabanas, então o povo ia recitando enquanto os peregrinos iam chegando na cidade. Mas aqui, um pouco diferente daquilo, as multidões não vão pronunciar simplesmente uma bênção em nome do Senhor para aquele peregrino que entra. Mas vão pronunciar uma bênção sobre aquele que vem em nome do Senhor, e eles acrescentam no texto o quê? O rei de Israel. Lá no Salmo 118, a bênção era dada aos peregrinos que entravam. Aqui eles usam isso e dizendo que esse não é um simples peregrino. Esse é o rei de Israel. Esse é o Messias prometido. Esse é aquele que nos dará a libertação das garras do Império Romano. Jesus Cristo aceita essa honra. Aceita essa reverência. Nós temos então uma nota no texto em que diz que Jesus Cristo vai entrar sentado num jumentinho, e isso é uma citação, um acontecimento da profecia de Zacarias 9. Lá no texto do profeta é dito, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, um filho de uma jumenta, lá falando de que ainda era um animal, provavelmente, primogênito e perfeito, por causa da profecia. Jesus aceita isso. Eu não vou mencionar aqui, mas esse trecho nós temos nos quatro evangelhos. O que ficou chamado pelos tradutores da Bíblia a entrada triunfal de Jesus. Nos outros evangelhos, nos dão mais informações de que foi preparado o jumento. João aqui é mais direto. Ele diz que achou Jesus o jumentinho e montou nele. Nos outros evangelhos, vai mostrar como isso foi preparado. Agora, você já parou para pensar por que um jumentinho? O povo, ao usar as folhas de palmeira e a gritar, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o rei de Israel, qual era a expectativa e aclamação que o povo tinha acerca de Jesus naquele momento? Que ele era o rei, e como um rei vitorioso, aclamado, entraria numa cidade para conquistá-la. Ele entraria sentado num cavalo. Mas aqui vem Jesus sentado num jumento. E num jumentinho. E vários comentaristas vão dizer que isso demonstra a intenção de Jesus de entrar na cidade definitivamente para promover a paz. E não para ajuntar um exército contra Roma. Dia Carson, no seu comentário, ele disse o seguinte. Ele afirma que Jesus não entrou em Jerusalém montado em um cavalo de guerra, o que teria transformado as aspirações políticas das grandes multidões em um possível frenesi surreal. Mas ele escolhe se apresentar como o rei que vem em paz. O rei que vem em paz, como diz a profecia de Zacarias 9:9. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Ele vem para promover a paz. Ele não vem para promover a guerra. Então, nessa sequência de eventos, nós continuamos olhando como as pessoas estão vendo Jesus. Elas vão atrás dele por causa de Lázaro. Elas vão atrás dele porque querem que alguém liberte Jerusalém, sobretudo, e a torne novamente uma nação soberana. A narrativa continua. E diante dessa multidão que aclama Jesus rei, o apóstolo João, então, para o que ele está dizendo e vai falar dele mesmo. E vai falar dos seus companheiros de seminário. Aquela turma de seminário que acha que sabe tudo e nem crente é. No seminário isso é mais comum do que você imagina. Os caras, ele recebeu o título de seminarista, ele acha que sabe tudo. E que mais ninguém na face da terra sabe alguma coisa. Ele assiste uma aula no seminário, ele chega no final de semana na igreja dele lá, o pastor dele é uma anta. Talvez ele até tenha razão, mas... João agora volta e ele não vai esconder o que está acontecendo. E João vai dizer assim para a gente, os seus discípulos, que estavam andando com ele nesses últimos anos e viram tudo o que ele disse e fez, continuavam sem entender isso. Olharam para a multidão aclamando Jesus e gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, e não entendiam. E mais uma vez João diz, nós só entendemos e cremos depois que Jesus foi glorificado com a sua ressurreição. Até que Jesus ressuscitou e nós o vimos ressuscitado, nós não compreendemos. A gente ainda tinha dúvidas. Depois disso, até as profecias do Antigo Testamento eles lembraram. Ele diz aqui. Então eles se lembraram, só depois que Jesus foi glorificado, de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, de que assim lhe fizeram. Mas o apóstolo João já vinha dizendo isso no Evangelho, lá no começo do Evangelho, no capítulo 2. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Se esses homens, nessa altura do campeonato, ainda não criam em Jesus, qual era o olhar que eles tinham acerca de Jesus? Não lhes faltavam evidências. Não lhes faltavam explicações. Eles não tinham tido pouco tempo de atenção a Jesus, porque tinham parado toda a sua vida para seguir Jesus integralmente. E ainda não criam. Nessa sequência de fatos, então, nós vemos que enquanto João diz que nós, discípulos, não estávamos entendendo as coisas, a multidão estava empolvorosa. A multidão estava maluca. O texto diz que a multidão dava testemunho de que estava com ele quando chamaram Lázaro da sepultura. Quem era que deveria estar dando testemunho acerca disso? Os discípulos. E os discípulos estão discutindo se Adão tinha umbigo. Eles estão se perdendo, sei lá com quê. Eles deveriam estar dando testemunho do que Jesus fez. Mas no último registro, lá no capítulo 11, do que os discípulos estavam fazendo, os discípulos estavam tentando se proteger. Quando Jesus fala que voltaria para a Judéia, não, Jesus, os caras estão querendo te matar lá, como você vai para lá? Eles ainda não entenderam. E João continua nos contando que enquanto os discípulos estão naquela crise, a multidão está em polvorosa falando da ressurreição de Lázaro, do que Jesus tinha feito por Lázaro, e foi por isso que a multidão lhe saiu ao encontro, e então, porque ela ouviu acerca do sinal, e a multidão, Jesus vem para Jerusalém, e estão todos atrás de Jesus, porque Jesus ressuscitou um homem depois de 4 dias sepultado. E os discípulos sem entender. A sequência dos fatos, diante de uma multidão que seguia Jesus rei, os líderes religiosos demonstram sua frustração. E há um tom de ironia na maneira como o versículo 19 nos é escrito. E eu estou registrando ele aqui, então, na ARA e na NVI. Atualizada diz, de sorte que os fariseus, olhando para tudo isso, esse frenesi da multidão, aquela gritaria, aquela aclamação, eles estavam dizendo que era o rei de Israel, e estavam com medo agora, os líderes religiosos, os próprios fariseus, de perder as liberdades na sua negociata com o Império Romano, os fariseus disseram entre si, frustrados. Não conseguimos prendê-lo, não conseguimos matá-lo, para piorar, estão dizendo que ele ressuscitou Lázaro e agora está todo mundo seguindo ele. Talvez esses caras, sabe? Aquele invejoso que está de canto chupando o dedo vendo o sucesso do outro. A NVI, ela expressa isso de uma maneira que mostra mais ainda. Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. E é claro que o mundo todo aqui eram as pessoas que estavam ali seguindo Jesus, essas multidões aqui representadas. O ambiente era de total agitação. Por um lado, nós temos multidões animadas com a possibilidade de Jesus realizar novos milagres. Nós temos um grupo que João vai mencionar de uma multidão que viu a ressurreição. E nós temos um outro grupo de multidão que não viu, mas ouviu e queria ver alguma coisa nova. Eles não sabiam tudo o que iria acontecer naqueles dias. E o maior milagre realizado na face da terra ainda ia acontecer. Mas há um grande agito. E esse grande agito vai nos ajudando a entender qual é a grande mensagem para nós, como Igreja de Jesus Cristo, diante desses fatos. Jesus, na semana passada, nós dissemos que ele não é apenas o fundador e líder da igreja. Ele é fundador. Ele é o cabeça da igreja. Mas ele não é apenas o fundador e líder da igreja. Ele é o seu salvador. Ele é o grande rei que deve ser adorado. Não é o menino Jesus que deve ser adorado. Porque seria idolatria. Quem deve ser adorado é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando nós olhamos para esse trecho, o olhar acerca da igreja, o olhar da igreja acerca de Jesus o exalta como um majestoso Deus. A igreja não pode ter outro olhar acerca de Jesus. Nós não podemos olhar para Jesus apenas com curiosidade. Nós não podemos olhar para Jesus apenas com o interesse dos milagres que ele vai realizar. Nós não podemos olhar para Jesus apenas como o fundador da igreja, ou cabeça da igreja. Por mais que Jesus seja tudo isso também, nós precisamos ter um olhar puro, purificado, quando falamos de Jesus. E quando falamos de Jesus, o nosso olhar precisa exaltá-lo como um majestoso Deus. Que quando estamos diante dele, nós sempre prestamos reverência. Nós sempre nos humilhamos. Qualquer olhar para Jesus que seja menos do que isso, é um olhar desfocado. Por isso a pergunta, qual é o olhar que as pessoas têm acerca de Jesus? Qual é o olhar que você tem acerca de Jesus? Quando nós pensamos nisso, nós vemos que muitas pessoas têm olhado para Jesus apenas com a curiosidade sobre alguém que faz milagres. E sabe por que que a gente pode fazer essa afirmação? Primeiro, porque a gente encontra essa realidade naquelas pessoas. Mas segundo, porque hoje em dia não mudou nada. Pensa no que se diz acerca de Jesus o tempo todo à nossa volta. Só se fala dos milagres que ele pode realizar, do emprego que ele pode dar, da saúde que ele pode restaurar, do casamento que ele pode refazer, ou do casamento que ele pode arrumar, como se ele fosse Santo Antônio. Como se Santo Antônio pudesse. Tem gente que acredita nisso, que Santo Antônio resolve. Há uma curiosidade quando falamos de Jesus sobre alguém que faz milagres, e a gente tem que ser honesto. É claro que olhar para Jesus provoca curiosidade. Ninguém que viveu aqui na face da terra foi de perto alguém como ele. Não há nenhuma outra pessoa que viveu aqui na face da terra, por mais famosa ou conhecida que ficou, de perto, foi dita acerca dessa pessoa o que é dito a respeito dele. Ninguém realizou os milagres que ele realizou. Então nós temos que... É verdade. Há uma curiosidade quando a gente fala de Jesus no quesito milagres. Mas o nosso olhar não é puro em relação a Jesus, se ele fica na curiosidade. Ou se ele sai da curiosidade e fica no milagre. Porque Jesus é muito mais do que alguém para a gente desvendar. E ele é muito mais do que os milagres que ele fez. Você quer pensar no tamanho de Jesus, é só você tentar entender o tamanho do universo. Se Jesus fez todo o universo, ele tem que ser maior do que o universo. Então tenta entender o que significa esse olhar. Qual o olhar que as pessoas têm sobre Jesus? Muitas vão olhar para ele com a curiosidade sobre alguém que faz milagres. Enquanto isso, outras vão olhar para ele com ódio. Um ódio contra alguém que afirma ser Deus. E nós também temos que concordar que isso faz sentido. Porque se eu não acredito que Jesus é Deus, o meu único sentimento por ele tem que ser ódio. Como alguém afirma ser Deus, tendo sido homem? Ou eu vou acreditar em mitos, ou tem que ter ódio, não. Quem é ele para achar que é Deus? Quem é ele? Muitas pessoas que nasceram e viveram num ambiente cristão, hoje têm uma missão de vida. A mesma missão que o Sinédrio, que os fariseus tinham naqueles dias. Matar Jesus de novo. Tem gente que vive para isso. E esse cidadão, alguém... Ah, acho que o pastor Paulo comentou que ele parece o Luiz Cláudio. Cadê o Luiz? Eu tenho ele por aí. Ele entrou à tarde, né? Tá, ele está nos horários diferentes lá. Eu não sei se ele parece muito Luiz Cláudio, não. Parece? Então é o Luiz Cláudio. Vamos falar de um herege, é o Luiz Cláudio. O nosso herege aqui principal é o Wesley. Mas hoje a gente fala de um outro herege. Esse cidadão, ele teve toda a sua formação... Até um próprio mestrado dentro de universidades que ainda acreditavam que Jesus era Deus. Ele abandona tudo isso. E hoje ele exerce o seu trabalho dentro de uma universidade e viaja ao mundo com um único discurso. E o seu discurso é de que Jesus é uma farsa. E de que toda a Bíblia é uma mentira. Eu tenho mencionado ele algumas vezes, eu tenho alguns livros dele que eu li, porque ele vai levantando argumentos falaciosos, que quando um leigo lê, parece que é verdade. Só que nem as teorias da evolução. As pessoas desprezam sempre a primeira palavra. A teoria diz. Se é teoria, ela não pode ser tratada como um indicativo. Bart Ehrman, ele, no livro Como Transformaram Jesus em Deus, ele vai dizer que só no terceiro, quarto século é que a religião de verdade vai transformar Jesus em Deus, e quem primeiro tentou fazer isso foi Paulo. Ele vai dizer assim: Jesus, Paulo, Mateus e João, cada um deles representavam uma religião diferente, o que torna cada livro que eles escreveram singular, único, como mensagens exclusivas e muitas vezes até contraditórias de livro para livro. Ele está falando da Bíblia e dos escritos do Evangelho e dos escritos de Paulo. Ele vai dizer coisas do tipo: as doutrinas cristãs estabelecidas, tais como o sacrifício do Messias, a divindade de Jesus, a trindade, foram inventadas por teólogos posteriores, porque nem Jesus falou disso, e nem os evangelhos falaram disso. Ele também vai dizer: há visões diferentes sobre quem era Jesus. No Evangelho de João, Jesus é Deus. Mas nos textos atribuídos a Marcos, Mateus e Lucas, não há nada sobre isso. Isso é falacioso. No Evangelho de Mateus, fica claro que ele acredita que Jesus é um ser humano e que é o Messias. A igreja acabou juntando essas duas visões, de que ele é humano e divino, e criou um conceito que não está escrito nem em João e nem em Mateus. Isso aqui é um trechinho muito pequeno de um livro de 600 páginas. Que ele quer dizer que transformaram Jesus em Deus para que o cristianismo pudesse sobreviver dentro do império. E ele debate isso o tempo inteiro. Isso é ódio. Um outro olhar que as pessoas têm sobre Jesus são incertezas sobre um mestre que faz milagres e ensina com autoridade. Esse homem que eu mencionei, por décadas, estava ensinando a Bíblia. E depois começou a dizer que a Bíblia era uma farsa. E hoje ele vive para isso. O identificaram com os principais ateus mais populares. Aí ele disse: não, algumas coisas eu concordo com eles. Mas eu não nego que Deus exista, eu só nego que Jesus seja Deus. É um agnóstico, né? É isso que pensam de Jesus hoje. Não de pessoas que nasceram fora de uma igreja, mas de pessoas que nasceram dentro de uma igreja. As incertezas sobre um mestre que faz milagres e ensina com autoridade continuam sendo incertezas nos nossos dias. George Barna, que tem um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, numa pesquisa e num texto, na verdade foi um texto que ele publicou depois de ter feito uma grande pesquisa, uma cosmovisão bíblica tem um efeito radical na vida de uma pessoa. Ele diz que 85% dos adolescentes que professaram fé em Jesus e confirmaram isso publicamente não acreditam na existência de uma verdade absoluta. Para cada 10, sobra só 1,5. Porque onde vai parar alguém que professa fé em Jesus, mas nega verdades absolutas? Sabe onde vai parar? Lá na faculdade do Bart Ehrman. Não tem outro lugar para parar. A coisa vai ficar pior, já eu mostro para vocês. Há outras pesquisas aqui que pioram isso. Essas incertezas acerca de Jesus, se não forem resolvidas, não adianta. Mas pela graça de Deus e por causa da graça de Deus, e glória a Deus pela graça de Deus, a pessoas que olham para Jesus e professam fé. Amém? No meio das curiosidades, no meio do ódio, no meio das incertezas, há pessoas que professam fé. E João fala disso aqui no texto. Ele não questiona o tipo de fé. Algumas, ele diz, não, eles estavam atrás de Jesus por curiosidade. Mas outros, eles creram. E Jesus, ao ressuscitar Lázaro, provocou neles esse interesse e compreenderam quem era Jesus e creram. O olhar que tinham acerca de Jesus naqueles dias, nós encontramos igual nos nossos dias. Pessoas criam, pessoas não criam. Muitos odiavam a Jesus. Mas onde que é o ponto para a nossa aplicação hoje? Eu imagino que a maior parte de nós hoje à noite não tem dúvidas acerca de Jesus. Mas será que o nosso olhar a Jesus é apenas um olhar que o contempla como um majestoso Deus? Será que é isso? Como as religiões e as grandes religiões do mundo olham para Jesus? Todo grande movimento religioso vai considerar Jesus uma figura religiosa importante. Por exemplo, o islamismo. No Alcorão, há uma descrição sobre Jesus. No Alcorão, Jesus nasceu de uma virgem, ele era um profeta. Mas para os muçulmanos, eles acreditam que Jesus era um profeta, mas negam a possibilidade dele ser Deus. O islamismo acredita que Jesus vai voltar, como um islâmico. E vai sentar ao lado de Alá durante o julgamento. Então, você pode dizer que os islâmicos não têm um olhar sobre Jesus? Eles têm. Têm uma reverência, têm um respeito. Eles não têm ódio contra Jesus. Mas o Jesus que eles olham não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Os judeus têm um olhar acerca de Jesus. Eles vão, nos registros dos seus historiadores, para o judaísmo, Jesus foi quem deu à luz o cristianismo, ele era um judeu, mas não era o Messias. Principalmente os historiadores que viveram em períodos próximos a Jesus e textos que foram produzidos naquele período, textos antigos como Talmud, Jesus era o filho de Maria. Os historiadores respeitavam Jesus como pessoa. Eles escreveram que Jesus fez muitos milagres. Esses historiadores, como Flávio Josefo, escreveu que Jesus morreu na cruz. Mas negam que Jesus ressuscitou. Um dos historiadores daqueles dias, judeu, contando a história, diz que o corpo de Jesus não foi encontrado no túmulo porque um jardineiro o roubou. Está lá no registro histórico. Talvez a gente não tenha tanta influência no nosso dia a dia do hinduísmo. Mas no mundo, o hinduísmo é uma religião de grande influência. Uma fé que surge lá na Índia e é extremamente diversificada. É uma fé que surge antes de Jesus. Para eles, Jesus era um homem santo e sábio mestre. Se você pega os escritos hinduístas, Jesus era um Deus. Artigo indefinido. Por quê? Porque eles têm muitos deuses. E Jesus era um Deus. Os hindus muitas vezes adoram deuses e deusas e alguns estão ansiosos para incluir Jesus na sua lista de divindades, porque para eles não é crise. Eles não têm ódio por Jesus. No caso dos hindus, eles nem têm problema que você o chame de Deus. Mas continua não sendo Deus da Bíblia. E no budismo? Que por causa de onda e moda, no Brasil tem crescido muito. Eles também não fornecem nenhuma visão unificada a respeito de Jesus. Como a concentração toda é no Buda, lá no Siddhartha, eles vão respeitá-lo como um profeta, um líder, um bom espírito. Não vão atacá-lo ou acusá-lo, mas também não vão tratá-lo como único Deus. Só mais um exemplo aqui. E no Espiritismo? No Espiritismo, Jesus evoluiu, estou lendo um trecho das publicações, das teses do Espiritismo. Jesus evoluiu como qualquer outra pessoa, só que ele evoluiu em outro planeta. Eu estou lendo o texto publicado deles. E quando ele alcançou o patamar de espírito puro nessa evolução lá no outro planeta, Deus então o incumbiu de ser o governador do nosso planeta. Ele então participou da formação de tudo. Ele veio nos mostrar o caminho da salvação. Olha que bonito isso. Ele veio nos mostrar o caminho da salvação. E só através da vivência de seus ensinamentos estaremos salvos ou livres do mal. Respeitamos os que escolheram outros iluminados como instrutores espirituais. Respeitamos aqueles que escolheram seguir Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastro, Moisés. Mas acreditamos que todos eles foram trabalhadores de Jesus enviados por ele. Buda foi enviado por Jesus, eles estão dizendo aqui. Por isso Jesus é para o espírita o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Um espírita não vai maltratar em suas falas Jesus. Ele não vai desrespeitar Jesus. Ele vai dizer que Jesus era um espírito de luz e o melhor de todos os que Deus já mandou aqui na Terra. Mas a sua visão acerca de Jesus ainda não é clara. O que isso significa? Considerar Jesus uma figura religiosa, uma figura importante, não o torna Deus. E nós não deveríamos acreditar fé a quem simplesmente não está falando mal de Jesus. Há muitas pessoas que odeiam Jesus e trabalham para destruir qualquer verdade acerca dele. Mas a maior parte das pessoas não falarão mal de Jesus. Vão aclamá-lo rei, vão contar hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e ainda assim não vão saber quem ele é. Uma outra pesquisa, ela é um pouco mais antiga, mas eu acredito que as coisas só pioraram. Entre 70% e 88% dos adolescentes cristãos americanos, eles deixam a igreja no segundo ano da faculdade. Para cada 10 adolescentes, sobram 2. Pessoas que cresceram dentro de igrejas não falam mal de Jesus. Participaram de peça de Natal, de peça de Páscoa, cantaram para cá, para lá. Os mais crentes até saíram para evangelizar com um grupo de evangelismo. Participaram de acampamento, tudo quanto é jeito. Foram para a faculdade, ouviram um ateu. E Jesus deixou de ser Deus. O que está errado? O que, que isso tem a ver com o Templo Batista Bíblico em São José dos Campos e os nossos adolescentes? E os nossos jovens? E os nossos juniores e as nossas crianças? As experiências que esses adolescentes tiveram dentro de uma igreja é a experiência que os nossos têm dentro de uma igreja. Se pedir para um adolescente falar sobre Jesus, é capaz que ele até consiga. Se pedir para uma criança falar, ela vai falar com certeza. Segundo ano de faculdade, não acreditam mais que Jesus É o que a Bíblia diz que ele é. O que que acontece? O que que acontece? Aclamaram Jesus, mas ainda não tinham certeza. 88% dos filhos de lares evangélicos nos Estados Unidos deixam a fé aos 18 anos. Quando eles terminam high school e aí vão mudar de cidade. Sem viver num mundo teocrático, as coisas todas perdem completamente esses sentidos, né? Na Bíblia, um filho deveria sair de casa para o casamento. Ele sai sem fé, vai morar em outro lugar, 88%. Você gasta 18 anos dando uma atenção imensa para um grupo de jovens, para um permanecer com o Senhor. Ou nós admitimos o fracasso da igreja, ou então nós começamos a ser uma igreja centralizada no Evangelho de Cristo. Dá para entender porque não é o nosso objetivo todo sábado à noite criar um evento legal para jovens? Porque as igrejas, todo sábado à noite, gastam uma grana violenta para criar um evento legal para os jovens. E os jovens são comprados por 18 anos para vir para a igreja. E eles vão para a faculdade e não suportam o mundo um ano. E sabe qual é a realidade do TBB? Esse ano inteiro eu acompanhei de perto os jovens. Nós não temos um programa fantástico, não tem circo, não tem essas coisas aqui. Tem discipulado. 50% do número de jovens que é da igreja frequentam o nosso grupo de discipulado. Porque o que a gente tem aqui é um estudo bíblico e comunhão. Não é atraente. O incrédulo não gosta dessas coisas. O incrédulo não suporta estudo bíblico. Não suporta. Essas pesquisas não dizem se essas pessoas são ou não são salvas. Elas só revelam que elas abandonaram a sua fé muito rápido. E eu queria usar isso como uma aplicação para a nossa reflexão e então chamar a atenção de nós pais. O que nós estamos fazendo em nossos lares? O que estamos fazendo com os nossos filhos? Os números são assustadores. Nós não temos uma pesquisa aqui no Brasil assim, mas eu duvido que seja melhor do que isso. É só ver a qualidade do tipo de jovem e adolescente crente que tem hoje. Ele não suporta a pressão dos seus colegas incrédulos. E para ter a aceitação dos colegas incrédulos, ele se corrompe como qualquer incrédulo. E trata isso como normal. E nós pais tratamos isso como normal. Ah, coitadinho. Se ele não puder. Agora, meus queridos, nós estamos falando de fase de vida. Vamos supor que isso aqui seja o nosso tempo de vida. 80 anos, 90 anos, para quem der azar. Porque se você é salvo, você vai desejar o céu. Para que ficar nesse mundo tanto tempo? E agora pensa na eternidade. O que é aquela faísca de tempo perto de toda a eternidade? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos nessa faísca de tempo pode determinar toda a eternidade deles. E os nossos filhos não têm conseguido ter um olhar claro acerca de Jesus porque muitas vezes nós não estamos olhando para Jesus. gente olha para tantas coisas e tem tantos interesses. Nossos filhos não vão desrespeitar Jesus, eles estão crescendo dentro de uma igreja. Não vão falar mal de Jesus. Dificilmente a gente vai encontrar uma criança, um junior, um adolescente dentro da igreja falando mal de Jesus. Isso não significa nada. Para a fé, isso não significa nada. Que hoje à noite, quando nós pensarmos acerca do nosso olhar para Jesus, considerando que foi necessário um quarto evangelho para trazer à igreja a realidade de que Jesus Cristo tinha que ser visto diferente, quando você pensar em olhar em Jesus, faça um exercício durante toda essa semana. Cada vez que você pensar em Jesus, se você não vê um Deus majestoso, você precisa daquele aparelhinho do oftalmo para regular sua visão. E o aparelhinho do oftalmo é a própria escritura. Jesus é um Deus majestoso. Por isso ele tem que ser tratado e exaltado como um Deus majestoso. Na semana em que ele vai ser crucificado, muitos olhares acerca dele estavam acontecendo. Bons e maus. Mas sabe o que é interessante? Estavam todos olhando e falando de Jesus. O assunto daquela Páscoa não eram os próprios rituais, o dia da expiação e o cumprimento daquilo tudo. O assunto daquela Páscoa era Jesus. E seria muito mais, porque nós sabemos que ele seria o próprio Cordeiro que daria a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar. Senhor Deus, a fé que temos não é produto nosso,